Brasília completa 60 anos nesse 21 de abril de 2020 e para saber um pouquinho mais dessa história, da história desta cidade e de outras histórias, nós vamos conversar agora com João Carlos Amador, ele que é líder aí do projeto Histórias de Brasília. João Carlos, obrigado por atender aqui a Rádio Senado, gostaria que você se apresentasse para o nosso público.
Sou João Carlos Amador, eu sou publicitário e criador, né, do projeto Histórias de Brasília, né, que eu já nem chamo tanto... como rede social, porque eu acho que ele já foi além, né? Já tem uns livros publicados, tem programa do rádio, então, jornal, que eu escrevo para o Jornal de Brasília também. Então ele já virou mais um projeto que é algo que não acaba, na verdade, né? Eu acho que, quando eu acho que eu cheguei a alguma conclusão a respeito de alguma coisa, parece uma história nova que me faz repensar. Isso que eu acho legal.
João, você nasceu em Brasília?
Nasci em Brasília.
Uhum, no plano piloto, alguma cidade satélite?
Não, nasci aqui no HSA, meu pai é militar, então eu nasci aqui, mas eu fui embora com 3 anos.
Uhum.
Voltei 2 vezes depois, né? Voltei com 8 anos, fiquei até os 12, meu pai veio morar aqui, e depois com 18 eu voltei definitivamente. Mas eu vim aqui para Brasília sempre, todos os anos, porque meus avós paternos moravam aqui. Então, uhum, eu sempre vinha nas férias. Então, a minha ligação com a cidade nunca se rompeu, né? Mesmo quando eu não morava, eu vinha sempre, acompanhava, e esse carinho pela cidade, ele se manteve.
Você já começou a falar, João, mas eu vou pedir para você condensar aí como é que é a história do Histórias de Brasília, né? Como é que ele nasceu e que ponto que ele está hoje.
Bom, o Histórias de Brasília nasceu em 2014 como uma página no Facebook, bem despretensiosamente mesmo, só para eu compartilhar algumas coisas que eu guardava sobre a cidade, algumas fotos, e ela foi crescendo tanto no Facebook quanto para as outras redes. Depois eu fui para o Instagram em 2015, depois para o YouTube, aí lancei os livros, ou seja, o trabalho foi aumentando e as pessoas foram participando cada vez mais, mandando stories, mandando fotos, então eu tinha muito material para ser divulgado. Tenho, né, até hoje, cada vez mais material para isso.
Tem alguma história, João, do dia da inauguração que você recebeu, ou que você acha assim bem emblemática, né? Porque a gente tem a história oficial, né? Vamos dizer que a gente sabe dos discursos, no caso do Congresso, o discurso, mas é bom lembrar que tinha que milhares de pessoas que vieram construir, tem as suas histórias individuais naquele dia tão especial, né? Tem alguma que você saiba, assim, que te contaram, que você tem registro?
Olha, tem muita coisa interessante que não é muito contada na inauguração. Primeiro que foram 3 dias de inauguração, né? A gente acaba pensando como um, mas foi uma festona com uma programação gigantesca. Então, teve a passagem dos poderes, né, do Rio para Brasília, que foi ali, não foi o primeiro ato, mas muita coisa interessante também de escolas se apresentando, as escolas públicas que já estavam aqui, os alunos se apresentaram, e teve o grande evento da inauguração, que foi o grande prêmio Juscelino Kubitschek, que ele aconteceu no Eixão Sul, foi o fechamento da inauguração. Ele aconteceu no Eixão Sul, que era uma corrida de automóveis, com grandes pilotos, os melhores da época, né, tanto nacionais como internacionais. No Eixão Sul, que era uma reta, né? Ele já estava tudo construído, então ele ali do início até o fim, a pessoa só dava uma voltinha ali nos cavaletes e ficava, o circuito era uma reta, isso foi bem interessante. E o troféu foi entregue pelo Juan Manuel Fangio, que era o pentacampeão de Fórmula 1 argentino, que ele foi um dos convidados especiais aqui para a inauguração. Então ele estava aqui desde o início do primeiro jantar de gala que o JK ofereceu, ele era o convidado especial, já aqui em Brasília, e foi ele que entregou o troféu também.
Excelente. Essa corrida, então, quando você fala de 3 dias, é 21, 22, 23?
Exatamente. Do dia 20 para o dia 21, 22, 23. A corrida foi no último dia, 23.
Ah, excelente. Muito legal. Você nasceu, se não tiver problema em falar, em qual ano?
Em 77.
Aí eu vou dar um salto na história aí, porque aproveitando também para colher isso, você viveu a infância ou parte dela, né, quando você vinha visitar, da década de 80 em Brasília. É muito diferente, né, João, do que virou depois década de 90, anos 2000, principalmente, um crescimento muito acelerado populacional, né? Como é que era a década de 80 em Brasília?
Eu acho que os anos 80 foi a década áurea de Brasília, né? Não só eu, acho que todo mundo que viveu aquela época concorda, e por razões bem práticas, né? Porque era uma cidade ainda, era aquele misto de cidade pequena, já com áreas de cidade grande. Então, a violência era muito pouco, quase inexistente, somente aqui no plano piloto. E as pessoas tinham um senso de comunidade maior, não tinha tanta coisa para fazer, mas tudo que acontecia na cidade, você encontrava todo mundo, como uma cidade do interior mesmo. Então, ele tinha esse senso de comunidade que ele acabou se perdendo um pouco naturalmente, que as cidades crescem, isso não tem jeito. E era bem seguro para a criança, era época de andar de bicicleta, andar, descer de carrinho de rolimã nas quadras, que hoje é impossível, mas naquela época não tinha muito carro. Então, eu lembro que eu morava na 103 Norte. Então, as ladeiras, é uma quadra tem uma ladeira grande. As crianças ficavam ali o dia inteiro descendo de carrinho de rolimã, raramente passava um carro, porque realmente não tinha muito carro. Isso se repetia não só no plano piloto, eu vejo relatos de outras cidades do DF, isso acontecia muito, porque realmente não tinha carro. Em Sobradinho tinha muito isso, que é um lugar que tem muitas ladeiras. Então, era uma época mais livre para a criança, para os adultos também. Época das zebrinhas, clássico, né, que eram aqueles ônibus menores, micro-ônibus, que pegavam as pessoas dentro das quadras e levavam até os locais de trabalho. Geralmente era na esplanada dos ministérios e setor bancário, setor de autarquias. Então as pessoas lembram com muito, muito saudosismo essa época mesmo. Anos 90 ainda continuou, eu acho que esse movimento, a gente já viu uma mudança. E anos 2000 eu acho que já é a nova Brasília mesmo, que está até hoje, né? É uma outra configuração de cidade.
O que, que é essa Brasília dos anos 2000 para você?
Eu acho que ela já é mais próxima às outras cidades do Brasil. E sem dúvida, né? Antigamente Brasília tinha um diferencial muito claro, embora ainda hoje eu acho que isso exista, né? Ainda mais por ser uma cidade tombada, você ter coisas aqui que você não vê em outras cidades. Tipo, áreas abertas, os prédios, os pilotis, por exemplo. Em todos os lugares tem condomínios, portão, você não consegue entrar. Aqui você passa livremente por meio das quadras, aqui na área tombada, que é o plano piloto. Mas antes eu acho que era a Brasília diferente por isso, por ser mais segura, por ser mais humana até, do que as outras cidades do Brasil que... das capitais, né? Não a cidade interior, mas as capitais, que já eram cidades mais consolidadas, com muito mais trânsito, com mais violência, com mais correria. Então, acho que a partir dos anos 2000, Brasília se aproximou das outras capitais do Brasil e ficou bem mais próximo como é hoje em dia.
Certo. João, para a gente finalizar, vou pedir que você faça... Imagino que várias pessoas tenham histórias, fotos, que às vezes querem compartilhar, mas num meio como você faz, né? Que tenha... Eu vejo que você tem um respeito muito grande pela história, né? Você trabalha a foto. Tem uma história muito legal de um batizado, né? A foto de um batizado que eu vi outro dia, que as pessoas estavam tentando identificar quem que era a criança do batizado, porque uma pessoa no dia do batizado tirou a foto, né, para uma outra e depois não localizou mais. Então você tem esse respeito com a história, eu acho que muita gente deve ter muito material legal para compartilhar. Você aceita esse tipo de material? E se sim, como é que a pessoa pode fazer?
Sim, eu recebo diariamente muita coisa. Eu tenho, isso que é uma das minhas maiores felicidades, é ver que as pessoas vão mesmo nos seus álbuns ali, que muitas vezes estão guardados, empoeirados em algum armário, e vão procurar fotos para mandar para o perfil História de Brasília. Então pode mandar, eu recebo tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail também, que é historiasdebrasilia@gmail.com. Então as pessoas me mandam por esses canais as suas fotos mesmo. E o interessante é que junto da foto sempre tem uma historinha de como foi a foto, né? De como foi tirada, quem estava lá, o que aconteceu naquele dia. Então acho que isso enriquece também a foto, né? Você saber qual foi o contexto que ela foi tirada. Nesse exemplo aí que você falou da moça da foto da catedral, foi bem bacana também, porque ela estava... Há 30 anos, a dona da a pessoa que tirou a foto, há 30 anos tentando entrar em contato, não sabia, já tinha colocado em alguns grupos de moradores, grupos de fotógrafos, corrente de e-mail, já tinha tentado tudo, aí ela mandou lá e foi muito rápido, assim, em umas 3 horas a dona, a criança retratada apareceu. que ela já seguia a página, e ela disse que foi muito marcada também no Instagram e no Facebook, porque as pessoas conheciam ela e a família. Então, eu vi ali a força das redes sociais, que é muito, muito grande, e a força da página também, né? Que ela está presente no dia a dia das pessoas. As pessoas conhecem não só quem está ali vivendo no presente, mas também quem está no passado e você conheceu de alguma forma. Tanto que muita gente reconheceu essa menina com a foto dela criança, a família dela, os pais, que já tinham convivido há muitos anos atrás, acabam se reencontrando pela internet, pelas redes sociais, que eu acho que é um dos grandes fatores positivos das redes sociais hoje em dia, né? É esse encontro, a gente vê muita briga, discussão, discórdia em redes sociais, mas tem a parte positiva, que é o encontro, o resgate do passado. Isso eu acho bem legal e algo que não pode se perder.
João Carlos Amador, ele que é organizador aí do Histórias de Brasília, que já é um projeto, como ele bem disse, né? Redes sociais, tem livro, tem uma série de iniciativas. Muito obrigado por atender aqui a Rádio Senado.
Obrigado, Rodrigo. Até mais e um feliz aniversário de Brasília para todo mundo.